Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia, caro ouvinte. Esse é o seu programa Ponto de Vista, apresentado todos os sábados, diretamente aqui do Estúdio 2, pelas ondas da Rádio Coração FM. O programa Ponto de Vista, sempre trazendo temas de importância à sociedade, seja ela da cidade, do Brasil e também do mundo. Nós estamos falando para Dourados Região, através dessa emissora católica, a Rádio Coração FM, para o Brasil e o mundo, através aí da internet. 2014 está chegando ao seu final e, como já é tradição aqui na Rádio Coração FM, nosso último programa, o programa Ponto de Vista, último programa do ano, nada melhor que relembrarmos e comentarmos alguns acontecimentos, temas de programas anteriores, fatos marcantes que foram destaques na mídia brasileira e também mundial, personalidades que se foram, notícias também da igreja, mais diretamente voltada ao Papa Francisco, num ano muito marcado pelas suas atitudes, gestos, contribuições e também decisões. E eu tenho a satisfação de receber aqui para fazer uma análise geral deste ano 2014, aquele que todos os sábados está aí sentado aqui nesta cadeira e usando esse microfone, ele que entrevista e agora será o entrevistado. Nós estamos falando do querido padre Crispim Guimarães, ele que é pároco da Catedral Imaculada Conceição aqui de Dourados, apresentador titular deste programa, o programa Ponto de Vista, ele que vai aí mais de 7 anos e que hoje eu tenho a alegria, a satisfação de poder fazer um programa junto com ele, o padre Crispim Guimarães. Então vamos lá, vamos começar, padre Crispim, sua bênção, bom dia, como o senhor passou de Natal e numa pequena frase, padre, de um modo geral aí, resuma 2014, bom dia.
Bom dia, o Natal foi muito, muito bom, exatamente porque o ano foi bom, esta é a frase.
Tá certo, padre, você pode aí participar do nosso programa perguntando e curtindo a nossa página no Facebook, o endereço www.facebook.com, Rádio Coração 95FM, ou visitando a nossa página na internet, o endereço www.radiocoração.org. Nós faremos o programa Ponto de Vista, retrospectiva 2014, divididos em 3 blocos. No primeiro, vamos aí falar dos fatos e acontecimentos no Brasil e em todo o mundo. Segundo, aí falando de pessoas que se foram, o que elas representaram, uma pequena retrospectiva aí também da igreja, Dom Redovino Rizardo, a sua luta contra o câncer, a sua carta que ele enviou aí ao Vaticano, os acontecimentos envolvendo grande parte das vezes o Papa Francisco, esse que foi o ano do Papa 2014. O terceiro e último bloco, fazendo aí um balanço dos nossos programas anteriores aqui, o programa Ponto de Vista, muito se discutiu, muito se esclareceu, se informou e também homenageou. E vamos lá, vamos abrir, né, esse primeiro bloco do programa Ponto de Vista de hoje, fazendo uma retrospectiva desse ano que está chegando a seu final, padre Crispim. Copa do Mundo, padre, muitos gastos, superfaturamentos, obras inacabadas, popularidade da presidente Dilma Rousseff em baixa e o fatídico 7-1 para a Alemanha, pior derrota da história do nosso futebol. Legado da Copa do Mundo, padre, se é que houve?
Esta é uma pergunta muito difícil, né? Olhando assim todos os analistas e aquilo realmente que a gente pôde presenciar, né, a gente fica se perguntando, tem um legado? Talvez o fato do país ter sido um pouco mais exposto em termos turísticos para o mundo, porque é claro que durante aquele período as nações se voltaram para o Brasil, né, e noticiário apresentaram o lado bonito do país, as suas capitais, né, a sua beleza natural, etc. Mas, por outro lado, né, infelizmente o povo já está esquecendo, né? Mas o superfaturamento dos estádios, ninguém está falando mais, mas isso contribuiu certamente para o processo que o país está vivendo economicamente agora. Nós tivemos aqui, a gente falando de retrospectiva, uma análise do Carlos Vitorati, que é economista, né, falando sobre a questão da Copa. A gente fala dos estádios, mas por trás tem tantas outras coisas, né, que contribuíram para gastos excessivos, né? E tantas denúncias que foram feitas na época que a FIFA não teria pagos os tributos, né, que, como faz em todos os países, né, que naquele período tive até dificuldade de acreditar, mas depois vendo os casos de corrupção que a gente tem, não é tão difícil da gente acreditar. Então a gente realmente não sabe que legado ficou. E ainda por cima perdemos de 7-1, né? Esse foi um legado triste, porque realmente, além de patrocinarmos, exatamente patrocinar uma Copa, né? Porque geralmente a Copa deve trazer dividendos para um país, não sabemos se realmente o que entrou em termos de faturamento contribuiu para sanar a sangria dos cofres públicos diante da construção de tantos estádios e tantas outras coisas. E ainda por cima, tínhamos a esperança de ganhar a Copa. Aliás, os políticos também tinham a esperança de ganhar a Copa e sair por cima, né? Infelizmente, nem eles, nem nós.
Nós tivemos também aquela questão da FIFA, que foi isenta de pagar os impostos aqui para sediar a Copa do Mundo, né, Padre?
Exato. Esta é uma denúncia séria, né, que a gente não vê em nenhum outro país. Os países que estão se organizando já para as próximas Copas já estão delineando exatamente o que querem, onde a FIFA tem que entrar, e como foi no passado também. A gente não conhece na história nenhum caso assim, né? Pelo menos eu não me recordo de nenhuma notícia que em nenhum país a coisa tenha acontecido do jeito que aconteceu. E não só isso, né? A FIFA, nós tivemos muitos contratempos com a FIFA. Volta e meia os caras diziam que nós não éramos um país sério, né? Todo mundo lembra. Puxava a orelha do povo brasileiro. Assim, perdemos a autonomia como nação. Reclamamos tanto, né? Diante dos Estados Unidos, já economicamente, diante das instituições financeiras, e nos curvamos diante da instituição FIFA, infelizmente, dizendo que a nossa autonomia política, nem para uma instituição como a FIFA, a gente é capaz de ter.
Tá certo. E logo após aí o término da Copa, o Felipão deixou de ser treinador, veio o Dunga, com a promessa aí de dar uma mudança geral no futebol. Também tem um fato aqui, Padre, a lamentar também na Copa do Mundo, que com certeza será lembrado, aquela passarela em Belo Horizonte que desabou em cima de carros e ônibus, matando aí 5 pessoas.
Mas além da passarela, nós tivemos vários mortos nas construções dos estádios.
Exatamente.
Né? Vários. Em quase todos os lugares, pessoas morreram, né?
Até paralisando, né?
Exato,
as obras.
Exato. Em São Paulo, acho que teve na construção, 8, durante o período, isso, né? 8 mortos, alguma coisa assim.
Tá certo. Agora, Padre Crispim, entrando no outro assunto aí que praticamente tomou todas as páginas da imprensa a nível de Brasil e também a nível do internacional, Operação Lava Jato da Polícia Federal, investigando aí o maior caso de corrupção envolvendo uma estatal que se tem ideia na história do nosso país, a Petrobras.
Este é um caso que alguns analistas dizem que é o maior escândalo de corrupção pública do mundo, né? Eu não diria que talvez seja do mundo, porque os países comunistas, a corrupção é muito, porque são ditaduras, né? A corrupção é escandalosa, né? Eles saqueiam os cofres públicos, uma pequena classe, né, que se mantém no poder, manda em tudo, saqueia os cofres públicos e depois... Mas pelo menos no mundo ocidental, né, chamados países democráticos, realmente é persistente a análise, né, de um maior escândalo de corrupção pública da história, né? São bilhões e bilhões de uma estatal que não quiseram privatizar, né? E também não sou a favor que privatize, né? Nos moldes da privatização da Vale e tantas outras, mas está privatizado para um grupo político, né? De alguns partidos. Infelizmente são eles que mandam, então, nos lugares de terem técnicos, pessoas que realmente conhecem a área, você coloca políticos que não são habilitados, e esses políticos estão ali, pelo que a gente está vendo, que a Operação Lava Jato está revelando, eles estão ali, ou aqueles que são ligados a esses políticos, com uma finalidade, né? Trazer dinheiro para estes mesmos envolvidos. E aí, juntamente com eles, uma série de empresas grandes, né, na área da construção e tantas outras, que fizeram um verdadeiro saque à economia brasileira, né? Portanto, fizeram um saque no meu bolso e no seu bolso que está ouvindo. Quem está pagando a conta não é a Petrobras, quem está pagando a conta é o povo brasileiro, né? Se usa a expressão Petrobras porque é uma empresa, mas quem paga a conta da corrupção é cada pessoa, sobretudo aquele que cria galinha. O mais pobre é quem paga a conta mais alta, porque o outro tem como se proteger e sair. Então, infelizmente, nós estamos diante de uma situação terrível, E eu até escrevi um artigo recentemente, 15 dias atrás, onde eu, aliás, 8 dias atrás, onde eu contestava exatamente isso, sobre o silêncio das instituições. Até a própria CNBB, eu perguntei onde é que está, né? Onde é que está a OAB, onde é que estão os sindicatos que tanto se mobilizam quando tem certos interesses. E agora, será que combater a corrupção não é interesse nosso? Ninguém vê mais as pessoas saírem na rua, né? Saíram na rua antes das
eleições.
2013, mas começou com o movimento do passe livre, né?
Isso.
Que, segundo algumas pessoas, tinha um cunho político em São Paulo. Depois o povo tomou gosto, né? Mas agora, diante da Copa, nós protestamos, mas diante da Petrobras e tantas
muito
coisas,
pouco,
porque
não.
Parece que o próprio juiz Sérgio Moro está dizendo que esta prática da Petrobras parece que está na área aérea, está na área de eletricidade, quer dizer, parece que a coisa se espalha, né? Assim, como um vírus pelo corpo do Estado brasileiro. E nós não estamos vendo essas instituições sair uma cartinha, né? Cobrando ou chamando o povo para a rua, porque uma hora dessa nós deveríamos apoiar a justiça, porque este juiz, o Ministério Público e a Polícia Federal ainda estão dando esperança para o povo brasileiro, né? Mas também uma coisa que me preocupa em relação a isso é a amnésia que está acontecendo no povo brasileiro. O povo brasileiro está esquecendo de tudo. O roubo está aí, parece que o pessoal está esquecendo.
Até recentemente, padre, nas redes sociais se vinculou muito a questão, assim, parece que já até faz parte da cultura do povo brasileiro.
Exatamente.
A corrupção.
O doutor Odilon disse assim, poderíamos já colocar 10% para isso. Roubo no orçamento, né?
O senhor não acha que é apenas a ponta do nosso iceberg, padre, já que vemos aí que futuramente o BNDES poderá ser investigado, as teles, né? Com certeza aí muita coisa será descoberta também.
O que parece, né, e aqui a gente, para não fazer acusações levianas, né, o que a própria justiça tem apontado é que aquilo que na Petrobras acontece também pode estar acontecendo em muitas outras áreas. O caso do BNDES é um caso atípico porque, sobretudo, há uma crítica muito grande dos empréstimos feitos às nações aliadas ao Brasil, né? Porque, segundo alguns críticos, nessas nações, por exemplo, Cuba, não tem Ministério Público. O Ministério Público está atrelado ao partido. E aí, como é que você vai investigar? E aí, também, parece que existe uma cláusula nesses empréstimos, onde aqui se tem dificuldade do próprio TCU, né, que é o Tribunal de Contas da União, investigar também. Então, há uma crítica muito grande. Se mexerem um pouco nesse negócio, acho que vai ter muita coisa fedorenta por aí.
Com certeza. Agora, padre, mudando de assunto, eleições 2014, até então a sequência era Dilma Rousseff, Aércio Neves e Eduardo Campos. A morte de Eduardo Campos revira a volta nas pesquisas de opinião pública e, por fim, Dilma Rousseff, reeleita para mais 4 anos, em segundo lugar nas eleições de 2014, representou aí a consagração de Aércio Neves como a figura da oposição ao governo federal, padre.
Pois é, essa é uma eleição que demonstra assim, que o país está bastante dividido, né? E, portanto, quem ganhou, ou se fosse o Aécio tivesse ganhado, teria que ter muito cuidado na hora de elaborar um programa de governo, porque o governo não deve dividir o país, o governo deve unir, né? E nós saímos praticamente quase que meio a meio, o que realmente enfraquece o governo atual, como teria enfraquecido também a oposição se tivesse ganho, né? De fato, o Aécio se coloca agora como oposição, talvez a oposição mais forte de todos esses governos que o PT teve, né? Como o PT era uma oposição super forte na época dos outros governos, né? Era uma oposição danada, ferrenha mesmo, né? Parece que agora também há um pouco isso em relação à própria oposição. Isso o povo quis assim, né? E acho que a gente tem que respeitar, né? Existem movimentos, alguns movimentos, sobretudo no Sudeste, né? Que se organizando, cobrando algumas coisas em relação ao governo atual, e a oposição tem cobrado um pouco isso. Movimentos que eu não concordo, por exemplo, com esse negócio de volta à ditadura, isso não vai resolver, né? Não vai resolver. Eu acho que vale as manifestações do povo exigindo ética na política, isso é importante, porque isso assusta. O povo na rua assusta os políticos, né?
Assusta.
E porque o voto já não assusta mais, né? Então parece que precisa ir para a rua E eu acho que o único jeito da gente pedir lisura na administração pública é botando o nosso bloco na rua, né? A gente vai colocar o bloco na rua no carnaval, devia botar mais vezes também para cobrar realmente que aquilo que é nosso, que foi delegado para administrar algumas pessoas, para que algumas pessoas administrassem nosso nome, que seja feito de forma correta, né? Infelizmente, aqui no Brasil, o público está se confundindo com o privado. Quem chega no poder pensa que aquilo que é público é de quem chegou ao poder. E não é, né? Exato. A coisa pública é de todos. E, infelizmente, grupos que se sucedem há 500 anos sempre pensam que é deles, né? E a coisa não é bem assim.
Agora, padre, paralelo aí às eleições, nós tivemos aí muito comentário nas redes sociais, coleção de denúncias, 530 mil urnas eletrônicas utilizadas aí no maior processo eleitoral do mundo. As urnas eletrônicas, padre Crispim, são altamente confiáveis?
Olha, neste mundo não tem nada altamente confiável, né? Porque nem a CIA, coitada, nem a CIA consegue se proteger. Você viu que aquele cara que está exilado na Rússia, né? Conseguiu revelar um monte de segredos, né? Você viu que o site do Vaticano, os hacks entraram. Esses dias, os hacks da Coreia do Norte, parece, né? Entraram em Hollywood ameaçando aquele filme, a entrevista, né? Para não ser publicado. Então não existe nada seguro hoje. Negócio 100% seguro, né? Nesse mundo eletrônico não existe, né?
A gente viu também a questão também do Enem, da prova do Enem.
Exatamente. Né? Então, por mais que o nosso sistema seja seguro e parece eficaz, né, pelo menos é rápido, mas que é possível fraudar, isso é possível. Né? Se questiona muito porque todos os anos não se esperou o Acre para abrir suas urnas, já que lá tem 2 horas. Por que é que esse ano esperou exatamente, né? Tinha que esperar. Então, esta é uma questão que o pessoal está levantando nas redes sociais, foi pedido uma investigação, né? É claro que você tem o Supremo, o Supremo do Eleitoral, né? O TSE, e depois tem o próprio Supremo. E quando bate o martelo, não tem mais o que fazer, né? Mas que é pertinente a gente se perguntar sobre isso, se as nossas urnas são 100% seguras, e diante das informações que chegaram, né, pessoas, é bastante pertinente. Nas próximas eleições nós temos que estar bastante atento e tipo de coisas como o que a gente ouviu dessa vez precisa ser investigado.
Tá certo. Agora, padre Crispim, 2014 foi marcado também por muitos gestos racistas aqui no Brasil e também no mundo, ofensas por torcedores, quem não se lembra daquele gesto, né, da torcedora junto ao goleiro do Santos, o Aranha, Daniel Alves, lateral brasileiro lá na Europa, que comeu a banana lançado no campo, jogadores como Tinga, do Cruzeiro, aí sofrendo aí ofensas racistas, e nos Estados Unidos, padre Crispim, policiais assassinando negros e nem sequer ir a julgamento.
Estas práticas, né, elas existem há muito tempo, elas estão aparecendo agora, né? Não é de hoje que o racismo existe, e ele já foi até mais intenso, né? Agora é possível denunciar com mais frequência, há uma sensibilidade social, para esses casos de racismo, há uma sensibilidade maior, né? E isto é importante, porque a gente não pode julgar as pessoas pela sua condição social, pela sua cor, né? Pela sua etnia, mas julgar a pessoa, pela dignidade da pessoa. Para nós cristãos, então, nem se discute isso. Todos nós somos filhos de Deus, nós temos o mesmo Pai, portanto, somos todos irmãos, né? E somos herdeiros da mesma herança e, portanto, não existe isso aqui. Então, é bom que estas denúncias venham à tona, né? É bom que também a gente faça uma reflexão. E é bom também que depois a gente tome cuidado, porque daqui a pouco estamos discriminando os brancos também, né? Exato. Porque por ser branco também. Então tem que tomar cuidado para não colocar todo mundo no mesmo bojo e fazer disso aqui uma guerra étnica, né? Combater a discriminação, etc. Mas cuidado para não culpar uma classe por causa de duas, três pessoas, né? Eu não posso, como esses racistas culpam os negros por algumas coisas, né? Portanto, isso é racismo. Não posso culpar toda uma classe que não é negra porque dois brancos também estão fazendo isso, né? Agora que isto, é claro, eu falo dois brancos, mas é muito maior. Infelizmente, existe um racismo generalizado em muitos lugares para muitos grupos. Existe racismo na Europa para imigrantes, né? Nós mesmos sofremos muito racismo nos Estados Unidos, porque somos latinos, e também na Europa, né? Agora um pouco melhor, mas eu lembro que as primeiras vezes que eu fui na Europa, como isso era, como era bem expresso. Na Itália mesmo eu sofri um racismo danado uma vez no aeroporto, para tomar café. Quando eu disse que era brasileiro, a menina nitidamente me deixou de lado.
Ah,
é, então você vê isso aí, né? Racismo contra os latinos, né?
Agora, Padre Crispim, as eleições se foram e um dos assuntos, a pauta de número um, com certeza, era a saúde pública de todo político, e ela continua um caos. Filas, pacientes nos corredores, o SUS, né, pacientes aí morrendo na porta dos hospitais sem atendimento. O que o senhor tem a dizer do ano de 2014 na saúde pública, Padre?
No ano de 2014 nós tivemos aquela questão do mais médico, né?
Isso.
Né? Que muitas manifestações, etc.
A chegada dos médicos cubanos.
A chegada dos médicos cubanos e de outros países, que gerou uma polêmica danada. E eles continuam aí, né? A crítica é, esses dias eu vi uma notícia que é quase 1 bilhão, se isso for verdade, né? É muito dinheiro, quase 1 bilhão por mês, né? Ou é por ano, não sei, que é enviado para Cuba. E que é enviado exatamente para lá. Esta é a crítica, né? A gente não pode deixar de fazer essa crítica, que não é repassado aos médicos, mas, sobretudo, à nação, né? E a gente não sabe onde isso é aplicado, porque a gente não tem essa notícia, a gente não sabe como é que isso é aplicado em Cuba. Né? Se diz, mas cadê? Não sabemos. Como eu lhe disse, não tem Ministério Público. Mas o problema da saúde não foi resolvido. Porque, por exemplo, eu perdi uma prima no interior da Bahia, porque eu não tinha médico na hora de ganhar o neném. Fizeram um parto lá, rasgaram a menina todinha, deslocaram até, inclusive, o ombro do menino. Um outro colega meu, saindo do interior da Bahia para Salvador, no meio do caminho acabou o oxigênio, morreu também. Eu perdi duas pessoas queridas na minha terra esses dias. Então, isso se repete todos os dias. Então, não foi o fato de trazer centenas de médicos para o país e colocar em alguns lugares que resolveu, porque os hospitais, a parte estrutural, não existe. Não existe. Se fechou muito, inclusive, muitos ambientes de saúde pública nesses últimos anos. Então, nós vivemos num problema sério. Embora o SUS seja um programa muito interessante, né? Embora o Sistema Único de Saúde do Brasil seja muito interessante, que não é em todos os lugares, nem em países ricos, existe um sistema assim, público interessante. O problema é aplicá-lo do jeito que ele realmente foi delineado. E dar a estrutura física e depois também com o pessoal especializado, com material, para que o SUS funcione, sobretudo nos lugares mais pobres. Isso, infelizmente, a gente não tem. Eu que sou do interior da Bahia, eu sei o que é isso, né? Aqui em Dourados nós vivemos no paraíso ainda. Em termos de saúde, nós vivemos no paraíso.
Tá certo. Agora, Padre Crispim, nós estamos nos encaminhando...
Vivendo no paraíso, mas não está bom ainda.
Não está bom ainda.
É o paraíso possível, né? Falo de paraíso em relação, citando a minha terra, né?
Isso.
Aqui, pensando lá, nós vivemos em primeiro mundo. Mas aqui, pensando no primeiro mundo, isso, nós vivemos em terceiro, né?
Terceiro mundo. Nós estamos nos encaminhando aí para o fechamento do primeiro bloco do programa Ponto de Vista de hoje, que faz uma retrospectiva do ano de 2014. Padre, eu vou citar aqui 3 assuntos baseados aí na justiça brasileira, e o senhor aí pode fechar o primeiro bloco falando no modo geral. Em fevereiro, a maioria do Supremo Tribunal Federal absolveu mensaleiros do crime de formação de quadrilha. Placar final ficou 6-5 a favor dos réus do mensalão, que vão e ter penas reduzidas. O ex-diretor de marketing do Banco Brasil, Henrique Pizzolatto, foragido do mensalão localizado na Itália, o Brasil pede a sua extradição. E por último aí, padre, despedida do ministro Joaquim Barbosa. Ele se aposentou 9 anos antes do previsto, mas dentro da lei, o ministro Joaquim Barbosa deixando o Supremo Tribunal Federal após 41 anos de serviço público, sendo 11 deles dedicado à Suprema Corte Brasileira. Padre Crispim, a pergunta que eu te faço é o seguinte: o senhor não acha que o ministro ainda tinha muito serviço a prestar à sociedade brasileira?
Sim. Acho. Eu achei uma pena, né? Porque ele fazia um contraponto no Supremo, né? Fazia muita zoada. Nunca o Supremo foi tão noticiado na vida, né? Porque ele realmente...
E o primeiro negro também.
O primeiro negro, exatamente. E aqui a gente fala de racismo e tudo mais, né? Aliás, ele sofreu muito racismo durante o Mensalão, viu? Muito foi, racismo, né? Inclusive um deputado cassado fechou o punho para ele no Congresso, né? E depois descobriram que o cara era envolvido em um monte de coisas também. Esses fatos, né? Qual foi o primeiro fato que você citou mesmo?
Falamos aí do placar final lá do Supremo Tribunal Federal.
Sim, sim, dos mensaleiros, né?
Mensaleiros, com certeza.
Então, olha, se aquilo não foi quadrilha, Eu não sei o que é quadrilha. Acho que o PCC não é quadrilha, né? Porque, imagina, como é que existe uma organização de tal forma que tira dinheiro público, começa a pagar ali e acolá, tem uma coordenação. Isso não é quadrilha, né? Então, esta crítica ao Supremo é uma crítica muito séria. E depois uma outra crítica é, por que os coitados ladrões de galinhas estão na cadeia, esse pessoal que já está tendo liberdade condicional, né? Liberdade condicional, podendo cumprir a pena em casa. Então, é uma crítica séria. Em relação ao Joaquim, né, de fato, eu acho que o Joaquim sofreu muita pressão, né? Não foi fácil para ele, porque ele praticamente peitou todos, né? Toda uma estrutura, e o negócio foi sério. E aí, claro que o psicológico de uma pessoa que tem que peitar tudo isso é muito grande, e a pessoa certamente deve ter sentido esta pressão ou outras coisas particulares que ele provavelmente também colocou em pauta na hora de pedir a sua aposentadoria. Mas faz uma grande falta, né? Espero que o corpo do Supremo tem a capacidade também de analisar tantos fatos agora que são piores do que o próprio Mensalão, com uma lógica realmente da justiça, não com uma lógica ligada a certas ideologias ou partidos.
Tá certo, Padre Crispim, nós vamos ao nosso primeiro intervalo aqui do programa Ponto de Vista de hoje, que hoje faz aí uma retrospectiva do ano de 2014. No outro bloco nós vamos falar de pessoas que se foram, o que elas representaram aqui para a nossa sociedade, por exemplo, aí, grandes nomes da literatura brasileira e também mundial faleceram no ano de 2014. E também fazer uma retrospectiva dos nossos programas, né, Padre Crispim, que foram muitos programas bons aqui para a nossa cidade de Dourados e também aí para a região da Grande Dourados e também para o mundo. Programa Ponto de Vista, fazendo uma retrospectiva 2014.
Programa Ponto de Vista.